Futebol Democrático, 50 Jogos, é uma rubrica do podcast Matraquilhos que pretende contar a história do futebol português no pós-25 de Abril através de 50 partidas, até ao 50º aniversário da Revolução. Vamos por ordem cronológica, revisitando jogos e protagonistas que, com as suas histórias, contam a narrativa do futebol democrático.
Grândola Vila Morena.
De bola para Portugal, Baeder, foi, chuta! Gol!
A chegarmos a maio de 2003, em Sevilha, temos de recuar uns anos e destacar alguns momentos importantes no percurso de vários personagens do futebol português. Comecemos por José Mourinho, filho de um ex-guarda-redes e depois treinador do futebol nacional entre as décadas de 50 e 80. O jovem Mourinho chegou ao futebol de topo em Portugal à boleia de Manuel Fernandes e depois como tradutor de Bobby Robson, quando o técnico treinou o Sporting Clube de Portugal. Depois seguiu o caminho do inglês para Porto e Barcelona e, na Catalunha, ficou também a trabalhar um par de anos com o Louis van Gaal, um dos técnicos da moda do futebol europeu da segunda metade da década de 90. Mourinho bebeu influências de duas escolas distintas, conheceu grandes clubes, treinou craques mundiais e, aos 37 anos, resolveu emancipar-se. Por aquela altura, era raro os treinadores não terem um grande passado como futebolistas. E nem mesmo o percurso de Carlos Queiroz e Nel Vingada, vindos da academia, tinha feito escola. Para Mourinho entrar no futebol como técnico principal, era preciso que algum dirigente acreditasse nas suas capacidades e fosse arrojado. É aqui que entra Vale Azevedo, presidente do Benfica, que, bem perto do final do seu mandato, com eleições à porta e muito contestado, resolve arriscar no jovem técnico ainda pouco conhecido em Portugal, ou melhor, conhecido em Portugal como apenas e só tradutor. Mourinho faz apenas 11 jogos, num Benfica em cacos, e mesmo assim deixa a sua marca na imprensa, quando, por exemplo, resolve destratar o seu jogador Sabri, ficando para a história a sua famosa frase:
isto é o Sporting do Benfica, não é o Palocco de Salónica.
Ou mesmo no relvado, quando destrói o velho rival e na altura campeão nacional Sporting por 3-0 na Luz, levando à loucura os adeptos encarnados. Só que esse foi o seu último jogo como treinador do Benfica. Manuel Vilarinho já era o novo presidente, que tinha assumido Tony como seu treinador a curto prazo. Mourinho, inchado com a vitória gorda frente aos Leões, exigiu uma renovação que não foi concedida e é assim que sai da Luz. Do outro lado, da segunda circular, Inácio já não era treinador do Sporting e Luís Duque tenta um golpe de asa, maravilhado com o impacto de Mourinho no futebol nacional em tão pouco tempo. Chega a conversar com o técnico, mas os adeptos leoninos, depois de saberem pela imprensa das intenções de Duque, resolvem pressionar a direção a não contratar José Mourinho. E é assim que o jovem técnico é rejeitado num par de dias pelos dois maiores clubes de Lisboa. A Norte, Pinto da Costa observa, atento, mas resolve, por enquanto, não arriscar. No verão de 2001, Mourinho tem de dar dois passos atrás na sua carreira, viajando até Leiria para treinar a União, uma equipa do meio da tabela com um percurso estável no futebol português. Não era, claro, um clube da dimensão daqueles por onde Mourinho tinha trabalhado. Mas ele precisava demonstrar trabalho de forma consolidada. E é por isso que não rejeita o projeto do presidente João Bartolomeu. Recorde-se que a União, na época 2000-2001, alcança a sua melhor classificação de sempre, com o Manuel José ao comando, um quinto lugar. Ou seja, Mourinho teria menos pressão em Leiria do que na Luz, por exemplo, mas a fasquia não estava propriamente baixa. Só que Mourinho sabia o que queria e viu no plantel da União jogadores que lhe davam garantias de apresentar bons resultados. Derlei, Nuno Valente, Maciel, Vouzela, Silas, Tiago, Costinha, Bilro, João Manuel eram nomes importantes da classe média do futebol nacional e capazes de apresentar resultados imediatos. E o arranque em Leiria nem é famoso. Nas primeiras 11 jornadas, a União tinha apenas 3 vitórias, estava em 12º lugar e é eliminada da taça no Bessa, no prolongamento, logo em novembro. Só que a partir desse jogo, a equipa de Mourinho lançou-se para uma série incrível de resultados, com vitórias atrás de vitórias. 8 jornadas depois, em meados de janeiro, a equipa está no 4º lugar, a 6 pontos do líder Sporting, inclusivamente à frente de Futebol Clube do Porto. E é aqui que viajamos para a invicta. Depois de uma década de 90 hegemónica e em que se construiu a ideia que qualquer treinador era campeão nas antas, o Futebol Clube do Porto esteve 2 anos sem ganhar o campeonato, com o Fernando Santos ao comando. E nem mesmo as boas campanhas europeias e as taças de Portugal salvaram o engenheiro do Penta da saída. No verão de 2001, Pinto da Costa tenta encontrar um novo treinador e a aposta do presidente portista é, no mínimo, estranha. Otávio Machado, ex-jogador do clube e ex-técnico adjunto de Artur Jorge, também nas Antas, foi escolhido. Ele, como técnico principal, só tinha 2 experiências. No Salgueiros, em 1983, e no Sporting, entre 1996 e 97, sem concluir uma temporada. Estranho, talvez seja mesmo um eufemismo para descrever a decisão de Pinto da Costa. Vocês sabem do que eu estou a falar, não é verdade? Otávio começa por rejeitar o regresso de Jardel, que depois de ter estado nas Antas para assinar, é desviado pelo Sporting para se sagrar campeão nacional e novamente bota de ouro. Essa decisão do novo treinador portista é crucial para entender a temporada do Futebol Clube do Porto. Maus resultados, péssimas exibições e Pinto da Costa em janeiro, depois de ser eliminado da Taça de Portugal e com poucas esperanças no título nacional, percebe que pela primeira vez enquanto o presidente do clube vai estar 3 épocas sem ser campeão nacional. Nesse sentido, e antecipando algo que estaria previsto para o verão, em janeiro de 2002, Mourinho e Pinto da Costa chegam a acordo para, de forma imediata, o técnico português de 39 anos voltar às Antas para, agora, ser o técnico principal e fazer uma revolução no futebol portista. Novamente em estado de graça pelo bom trabalho em Leiria, mas também a revelar uma forma de estar bem diferente dos técnicos em Portugal, Mourinho chega às Antas e deixa uma frase marcante.
Tenho certeza que no próximo ano nós vamos ser campeões nacionais.
Os últimos meses da época 2001-2002 foram de reajustamentos. Mourinho ainda conseguiu colocar o clube na luta pelo 2º lugar, que dava acesso à Liga dos Campeões, mas vendo as coisas a esta distância é fácil concluir que ainda bem que isso não aconteceu. Ou pelo menos a história seria bem diferente e se calhar não estávamos aqui a fazer este episódio. Mourinho já tinha agarrado os adeptos com aquela frase, mas também fez com resultados, vencendo o Benfica nas Antas e terminando bem o campeonato com 6 vitórias seguidas. Só que o plantel precisava de imensas alterações. No verão de 2002 dá-se mais uma limpeza de balneário nas Antas. Jorge Andrade e Carlos Paredes são os jogadores que saem para dar algum encaixe financeiro ao clube, mas há outros que deixam o Porto por manifesta falta de qualidade. Soderstrom, Rubem Júnior, Ricardo Silva, Hugo Ibarra, Paulo Costa, Pedro Espinha, Nelson, Pavlin ou Pena são alguns exemplos. No que toca a reforços, para além do regresso de Jorge Costa, do seu exílio londrino, Mourinho resolve atacar, única e exclusivamente, o mercado nacional. Desde logo vai ao seu antigo clube buscar 3 jogadores, Derlei, Nuno Valente e Tiago. Em Setúbal, contrata Paulo Ferreira. Do Bessa, chega Pedro Emanuel. Do Restelo, o jovem prodígio, César Peixoto. Da Corunha, um suplente de luxo para Bahia, Nuno Espírito Santo. E do Benfica, um jogador dispensado, Maniche, e um outro que não foi adquirido após empréstimo, Jankauskas. As expectativas para a época portista estavam elevadas depois da promessa de Mourinho. E na pré-época, o técnico portista teve outra declaração premonitória.
Quando nós tivermos alguma vez no campeonato e vamos estar seguramente em situação de desvantagem no marcador, as outras equipas vão levar massacres que nem respiram.
E não é que massacraram mesmo? O Porto de 2002-2003 a nível nacional não deu qualquer hipótese aos adversários. E até esteve algumas vezes a perder, mas quase sempre deu a volta e com goleadas. Mourinho montou um 4-3-3 de pressão alta, asfixiante, apresentando um futebol novo para a época, quase revolucionário. Bahia era o guarda-redes, mesmo que pelo meio tenha tido um desentendimento com o treinador, e nesta época deixou de lado as lesões. Na defesa, o capitão Jorge Costa tinha ao seu lado um jovem central cheio de qualidade chamado Ricardo Carvalho. Nas laterais, Paulo Ferreira e Nuno Valente eram laterais modernos, que atacavam com qualidade, que sabiam jogar bem com os pés. No meio-campo, Costinha era o garante defensivo, Manix, um box-to-box moderno e Deco, o mágico em campo. No ataque, Capucho de um lado como um extremo mais puro, Derlei na esquerda mais como um falso avançado. E depois, um jovem Hélder Postiga a revelar todas as qualidades que tinha prometido nos escalões jovens. Havia suplentes de luxo também, Nuno para a baliza, Pedro Emanuel na defesa, Alenichev no meio campo e Ancauskas no ataque. Eis o retrato de uma equipa completa, moderna e apaixonante. Este Porto dominou o futebol nacional a seu belo prazer, perdendo pela primeira vez apenas em fevereiro, na Madeira, numa altura em que só se faziam contas ao momento em que o clube seria campeão, algo que aconteceu no início de maio, com 3 jornadas por disputar. Um título merecido e sem qualquer contestação, e ao mesmo tempo em que isto acontecia, o Porto ia avançando na Taça UEFA. Polónia Varsóvia, Áustria-Viena, Lã e Denizlispor foram afastados sem grandes problemas. Depois, nos quartos de final, o Porto defrontou o Panathinaikos, equipa que conhecia bem de noites europeias anteriores e que era um adversário duro. Na primeira mão, nas Antas, o Porto falhou alguns golos e concedeu um. A primeira e única derrota em casa da época deixou os adeptos desgostosos porque sabiam da imensa dificuldade em virar o jogo na Grécia. Mas Mourinho, ainda no relvado das Antas, virou-se para a Superior Sul e com gestos pediu calma e confiança, sinalizando que a eliminatória estava longe de terminada. E em Atenas, Derlei foi gigante e derrotou, após prolongamento, os gregos, que não estavam nada habituados a perder em casa para as competições europeias. 9 anos depois, uma equipa portuguesa regressava a uma meia-final europeia. Aliás, duas, sim, porque o Boa Vista também fez o seu percurso na Taça UEFA e esteve bem perto de uma final portuense, mas claudicou frente ao Celtic de Glasgow, no Bessa. Já o Porto, na meia-final, protagonizou uma das melhores exibições que uma equipa portista fez, no Estádio das Antas. A 10 de abril de 2003, o Porto recebeu o Lazio, o grande candidato a vencer a competição por diversos motivos, por ter jogadores com grande qualidade, por ter sido recentemente campeã italiana e também, lá está, por ser italiana. Se os clubes portugueses tinham tido imensas dificuldades em competir na Europa nos anos anteriores, as equipas italianas tinham um passado recente, glorioso. E tudo ficou ainda mais difícil para o Porto quando, nos primeiros minutos, o Lazio se colocou em vantagem por Cláudio López, gelando um estádio das Antas numa noite chuvosa de abril. Só que este Porto de Mourinho era tremendo e rapidamente pegou no jogo, mas para dar um baile de futebol aos italianos, que nunca mais conseguiram encontrar o rumo na partida. Ao intervalo, os portistas já venciam por 2-1. Na segunda parte, mais 2 golos para sentenciar a eliminatória. 4-1, vitória categórica de uma equipa quase perfeita. António Fidalgo, nos comentários da RTP Internacional a esse jogo, porque a partida não foi transmitida em direto na televisão portuguesa, tem um comentário bastante feliz e também premonitório logo a seguir ao 4º golo de Helder Postiga.
Derlei a ganhar a Couto. Alenichev. Postiga. Pode marcar o ponto. Helder Postiga incendeia o Estádio das Antas com um grande golo, 4-1 para o Porto. Helder Postiga.
Rui, pergunto eu, quem para? Quem consegue parar este gol do Porto?
De facto, ninguém parou este Porto. Em Roma, com um 0-0, o Porto garantiu nova final europeia da única competição internacional que faltava ao futebol português. Em Sevilha, o Porto ia defrontar o Celtic de Glasgow, de Henrik Larsson, figura maior de uma equipa que levou dezenas de milhares de adeptos para a Andaluzia, confiantes numa vitória. A final, debaixo de um calor tórrido, foi uma montanha-russa de emoções. O Porto foi quase sempre melhor, esteve sempre no controle do jogo, como gostava de fazer, e tudo parecia encaminhar-se positivamente quando o Derlei fez o primeiro golo do jogo antes do intervalo. Recordemos que o Porto não teve para esta partida Helder Postiga, expulso em Roma, e Ancauskas estava lesionado, e Costinha foi substituído antes dos primeiros 10 minutos de jogo. Só que num dos primeiros lances da segunda parte, num cruzamento algo inofensivo, Henrik Larsson, ao segundo posto, demonstrou de cabeça porque é que era um dos melhores avançados do futebol europeu. O Porto reagiu e Deco, a fazer uma exibição tremenda, serviu Alenichev para o russo fazer o 2-1. E quando o Porto ainda saboreava a vantagem e se preparava para gerir a mesma ao longo da segunda parte, eis que num canto Larsson voltou a marcar de cabeça. A equipa escocesa podia ser mais física e muito menos talentosa que a portuguesa, mas tinha uma alma enorme, empurrada por adeptos que fizeram do Olímpico de Sevilha um pequeno Celtic Park. O jogo, algo caótico, foi para prolongamento. Aí, o defesa Baldé, do Celtic, foi expulso e Mourinho aproveitou para lançar Marco Ferreira, avançado que tinha chegado em janeiro, do Vitória. Nesse jogo foi para o lugar de Capucho. Jorge Costa, recordemos, também já tinha saído por lesão, deixando Mourinho algo limitado nas tais escolhas a partir do banco. Só que Marco Ferreira, logo quem, viria a ser decisivo, sem tocar na bola.
Bola no ponto, passe mortal, Marco Ferreira aparece, toca a espalha, ninguém para empurrar, vamos também, bate, 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 do gol! Da festa do Olímpico de Milha! Venha daí essa bonita Taça UEFA! O Porto está a um passo de conquistar o troféu que falta a Portugal, Manuel Chaves! Delírio total no topo sul do Olímpico!
A taça que faltava ao futebol nacional foi conquistada de forma épica, emocionante, mas também com muita classe. Derlei foi o expoente máximo na arte de marcar nesta competição e tinha de ser ele a empurrar a bola para o golo. Decisivo. Já Deco, como dizíamos há pouco, fez um jogo extraordinário, levando à loucura os seus adversários na hora de o marcar. O golo de Derlei foi a 5 minutos do fim do prolongamento e os últimos instantes do jogo foram, obviamente, de sufoco escocês, levando inclusivamente Pinto da Costa a sair da tribuna presidencial e a não ver os últimos minutos da partida. No final, a taça viajou mesmo para Portugal, que se fez representar em Sevilha ao mais alto nível, com Jorge Sampaio e Durão Barroso, isto tudo num dia em que houve uma espécie de terremoto político com a detenção de Paulo Pedroso diretamente da Assembleia da República. Alheios a este facto, os adeptos azuis e brancos choraram e celebraram no calor de Sevilha, na Avenida dos Aliados e por tantos outros locais. O futebol português, afinal, sabia conquistar provas europeias e era novamente o Futebol Clube do Porto a fazê-lo. Por essa altura, Mourinho já era treinador da moda na Europa e muitas vezes falado para outros clubes. Na flash do jogo contra o Celtic, o jornalista Luís Baila perguntou se o técnico portista podia garantir que ficaria para a temporada seguinte.
Estão milhões de portugueses no mundo inteiro a ver-nos nesta altura, milhões de portistas. Pode garantir-lhes que para lá não estará no Porto?
Posso, posso. Eu acho que só se acontecesse alguma coisa de muito extraordinário não estaria, mas creio que sim, que não há razão nenhuma para eu não continuar. Eu quero continuar. Acho que no próximo ano, com uma equipa parecida com esta, talvez ligeiramente diferente, com uma outra saída, uma outra entrada, não sei, mas com este grupo e com a estrutura que nós montámos e que funciona na perfeição, creio que podemos voltar a ter domínio a nível nacional e a nível internacional na Champions League. Não será, talvez, possível chegar onde nós aqui chegámos, mas podemos competir com dignidade e como eu disse há uns meses atrás, podemos jogar contra qualquer equipa e podemos ganhar ou podemos perder, mas temos condições para discutir o jogo.
Como veremos num dos próximos episódios, vamos perceber então que já aqui o técnico portista tinha uma ambição muito grande para a sua equipa na maior prova de clubes da Europa. Por agora, terminemos com a ficha do jogo da final da Taça UEFA de 2003. Quarta-feira, 21 de maio de 2003, às 19h45, hora portuguesa, mais uma em Sevilha, no Estádio Olímpico de La Cartuja, o árbitro Lubos Mikchel, da Eslováquia, deu início então à final da Taça UEFA edição 2002-2003, cerca de 53 mil espectadores viram então ao vivo o jogo entre Futebol Clube do Porto e Celtic de Glasgow. A equipa escocesa, orientada pelo norte-irlandês Martin O'Neill, jogou com Reb Douglas, Boba Baldé, Oswald Guerin, Johan Malby, Didier Agathe, Neil Lennon, Stylian Petrov, Alan Thompson, Paul Lambert, Henrik Larsson e Chris Sutton. Na segunda parte, do lado escocês, entrou o dinamarquês Ulrik Larsson ao minuto 64 para o lugar de Oswald Guerin. Ao minuto 76, Jackie McNamara entrou para o lugar de Paul Lambert e, já no prolongamento, aos 105 minutos, Sean Maloney entrou para o lugar de Stylian Petrov. E esta última substituição foi quando o Celtic já jogava reduzido a 10 unidades, fruto da expulsão de Boba Baldé, ao minuto 96. Do lado do Futebol Clube do Porto, José Mourinho fez alinhar o seguinte 11, Vítor Bahia na baliza, Paulo Ferreira à direita, Nuno Valente à esquerda, Jorge Costa e Ricardo Carvalho, a dupla de centrais, Costinha, Deco e Alenichev e Manis no meio-campo, Capucho à direita, Derlei à esquerda, mais soltos no ataque. O jogo foi marcado nos primeiros minutos pela saída de Costinha, ao minuto 9, para a entrada de Ricardo Costa, que passou a jogar como lateral direito, e Paulo Ferreira avançando para o centro do meio-campo. Depois, na segunda parte, nova lesão. Jorge Costa saiu ao minuto 71 para entrar Pedro Emanuel. Na segunda parte, ainda na primeira parte do prolongamento e depois da expulsão de Baldé, saiu Capucho ao minuto 98 para entrar Marco Ferreira. No Futebol Clube do Porto houve uma expulsão ao minuto 120, Nuno Valente, por duplo amarelo, assim é que é. Os golos foram marcados, o primeiro foi de Derlei, ao minuto 45, Henrique Larsson, ao minuto 47, fez 1 igual, Alenichev, minuto 54, fez o 2-1, Henrique Larsson, ao minuto 57, fez o 2-2, e depois tivemos de esperar até ao minuto 115, já na segunda parte do prolongamento, para Derlei fazer o 3-2 final e dar a Taça da UEFA ao Futebol Clube do Porto e ao futebol português.